Olá, boa tarde. Na estação costeira dos Açores vai ser transferida para a Escola do Mar do Arquipélago e será alvo de um investimento do Governo Regional para reforçar a sua cobertura, anunciou na Secretaria Regional do Mar e das Pescas. Criada em 2003, a estação costeira presta um serviço público inestimável na região, no apoio na área da pesca, náutica, de recreio e comercial, através da informação e avisos meteorológicos, avisos de fecho e de aberturas de períodos autorizados de pesca ou informação sobre os preços do pescado das lotas dos Açores. Secretário Regional do Mar e das Pescas, Manuel São João, em colaboração com a Escola do Mar, anunciou a mudança da estação para esta entidade no sentido de reforçar e melhorar este serviço que detém grande importância para os marítimos. Segundo o governante, está previsto a modernização completa de toda a rede de retransmissores e antenas de várias ilhas, bem como a atualização dos sistemas da estação de controlo, o aumento da cobertura em zonas que atualmente têm limitações, nomeadamente a instalação de nova estação VHF na Ilha Terceira e no Corvo, a instalação de MFHF na Ilha de Faial e a preparação de novos sistemas de comunicação digitais para envio e recepção de e-mail e informação meteorológica automatizado. Foi prorrogado por mais um ano o concurso para a renovação dos cabos submarinos entre os Açores, Madeira e Continente. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo Ministro das Infraestruturas após visita ao Porto de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel.
Foi agora aprovada uma extensão em Conselho de Ministros do prazo, mais um ano, porque as questões de problemas de cadeias logísticas poderiam causar algum atraso, mas aí de todo da nossa responsabilidade, mas de fornecedores e de questões de equipamentos e matérias-primas, e portanto prolongamos mais um ano, mas esse processo está em curso.
As relações da região com o Estado e a União Europeia são fundamentais e estas sinergias devem prosseguir até devido às oportunidades de financiamento comunitário, que é onde diz o Presidente do Governo Regional durante uma visita ao Porto de Ponta Delgada.
É a oportunidade de negócio que, com equipamentos devidamente atualizados, também na transição energética e outras soluções, com recurso a este financiamento e repito, disponibilizado no digital e no verde, que também queremos aproveitar. Sim, vamos continuamente trabalhar no sentido que as nossas infraestruturas portuárias sejam um orgulho para o país e satisfaçam as necessidades dos Açores.
Financiamentos nas áreas verde e digital foram tema de conversa entre José Manuel Bolieiro e João Galamba a propósito da visita. O ministro recorda que há ao abrigo do programa PT 2030 168 milhões destinados à região.
A transição energética e digital são oportunidades para todo o país e são seguramente oportunidades para os portos do continente e seguramente uma oportunidade para os portos da região autónoma dos Açores e são também uma oportunidade importante para ir buscar fundos diretamente geridos e programas diretamente geridos pela Comissão Europeia, que são sempre também uma oportunidade para o país ir além do envelope financeiro que nós já temos. Isto são oportunidades tanto para os portos do continente como no caso em concreto nos portos dos Açores.
João Galamba, ministro das Infraestruturas, que esteve a convite do Governo dos Açores, domingo e segunda-feira na região, a visitar o Porto das Lajes das Flores e o Porto de Ponta Delgada.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Federação Agrícola dos Açores apresentou um conjunto de propostas de alteração ao POSEI, que depois de trabalhadas tecnicamente pelo Governo, foram enviadas e aceitas pela Comissão Europeia. Apesar de manter a mesma dotação, o Programa de Apoio Comunitário vai passar a abranger mais culturas. Relativamente ao Programa PEPAC, o Secretário Regional da Agricultura, António Ventura, espera que a nível nacional se implemente rapidamente a estratégia do mesmo.
Nós precisamos que a nível nacional o PEPAC tenha início, ou seja, se traduzam aquilo que sejam os regulamentos comunitários para o espaço próprio de Portugal, ou seja, para o nosso território, para que possamos dar início à abertura das candidaturas. E, portanto, esperemos que rapidamente Portugal tenha essa capacidade de iniciar esse novo quadro comunitário de apoio, porque isso também depende da capacidade também dos agricultores de investirem. Os agricultores têm essa vontade de investir, mas é preciso que os fundos estejam disponíveis.
O governante reuniu-se ontem com o presidente da Federação Agrícola dos Açores. O executivo vai manter este ano incentivo à redução da produção de leite, que contribuiu para uma diminuição da produção na região muito próxima dos 50 milhões de litros de leite nos últimos dois anos. Este incentivo tem sido considerado pela Federação como determinante no aumento do preço do leite pago pelas indústrias à produção.
Dentro daquilo que nós claramente tínhamos dito e transmitido durante muito tempo. Portanto, aproximava-se dos 50 milhões em dois anos. Foi precisamente isso que aconteceu. Este ano foram 38.900 milhões de litros a nível regional. No ano passado tinha sido perto de 11 milhões. Estamos a falar em 250 milhões. Por via da reconversão, e essencialmente foi também derivada ao apoio que houve aos 15 centros de redução como estratégia perante as indústrias que normalmente, e é público, diziam, transmitiam sempre que havia excedentes de leite na região.
Jorge Rita, presidente da Federação Agrícola dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente da Câmara de Ponta Delgada reivindicou o reforço de agentes da PSP e a alteração da lei para combater o consumo e tráfico de droga na cidade, responsabilizando o ministro da Administração Interna.
Ou alterem a lei, e nisto junto o meu protesto, ou protesto do presidente da Câmara Municipal do Porto, ou então o senhor ministro da Administração Interna tem que se demitir porque manifesta uma incompetência atroz para o exercício do cargo.
Pedro Nascimento Cabral falava em Angra do Heroísmo à margem de uma reunião com o vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, em que um dos temas debatidos foi o problema das pessoas sem abrigo em Ponta Delgada. Para o autarca, é preciso estudar o fenómeno e encontrar respostas, mas o aumento de pessoas sem abrigo na cidade está muito associado ao consumo e tráfico de droga.
Existe, digamos, focos de criminalidade, de pequena criminalidade, sobretudo associada ao consumo e ao tráfico de droga. E se de facto alguém não está a exercer as suas competências conforme devia, é o Governo da República e o Ministério da Administração Interna, que tem a competência para fazer reforço de agentes da PSP em Ponta Delgada, que tem competência para, no caso, alterar a lei.
Já o vice-presidente do Governo Regional lembrou que o Executivo investe cerca de 1 milhão de euros em algumas IPSS em Ponta Delgada e defendeu que é preciso perceber por que motivo não estão a responder cabalmente ao problema.
Investimos cerca de 1 milhão de euros de apoio a IPSS. O problema persiste e, portanto, temos que trabalhar aqui em duas vertentes. Quer em colaboração com as diversas entidades, e a Câmara Municipal é uma entidade primeira nessa matéria, e também perceber porque é que a resposta das IPSS que trabalham nessa matéria não estão a responder cabalmente ao problema.
Artur Lima disse que depois da reunião com Pedro Nascimento Cabral vai reunir-se com as IPSS que estão a atuar nesta área e com as forças de segurança para procurar soluções para mitigar o problema. O Conselho do Governo dos Açores aprovou a criação do mecanismo de apoio ao incremento dos salários, designado o MAIS, que contempla um apoio financeiro ao aumento salarial dos trabalhadores por conta de outrem. A medida prevê um apoio ao incremento do salário médio, bem como à retribuição mínima mensal garantida na região, sendo que o MAIS se destina às empresas privadas, incluindo as do setor social, com sede ou estabelecimento estável nos Açores. O apoio financeiro é de 174 euros por trabalhador.
São candidaturas que são apresentadas no mês de fevereiro e o pagamento será processado no mês de março. Temos um apoio de 174 euros por trabalhador, por conta de outra, e que esse pagamento será feito numa única tranche. Foi tido em conta o número de trabalhadores por conta de outra, em que a função do relatório único existente temos 55 mil trabalhadores referenciados. Portanto, feita em função dos 174 euros por trabalhador, temos uma medida que está prevista no seu montante máximo de 10 milhões de euros de apoio às empresas.
O Conselho do Governo aprovou também a reintegração da região na Associação Visita Açores, um regresso com algumas exigências.
O Governo Regional assume a presidência e a maioria do Conselho de Administração, bem como a respectiva nomeação de diretor executivo, no caso de exigência da sua existência. Em segundo lugar, o Governo Regional deve ser informado de toda a situação financeira e do apuramento de responsabilidades de todo o histórico da gestão da então ATA e ora Visita Açores, que poderá incluir a realização de auditoria. Em terceiro lugar, que a futura gestão implica racionalidade e diminuição dos custos de funcionamento.
Foi ainda aprovada a proposta de decreto legislativo regional que aprova o estatuto de pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, que cria estímulos para que aqueles profissionais prossigam os estudos assentes na atribuição de bolsas e de incentivos e apoios financeiros para a realização de mestrados em ensino na região. Foi ainda aprovada uma resolução que prorroga até final deste ano o programa Nascer Mais, que visa atribuir um apoio financeiro não reembolsável para a promoção do bem-estar e saúde das crianças açorianas num primeiro momento de vida. O Conselho do Governo autorizou uma despesa de 16,3 milhões de euros para o Fundo Regional de Apoio à Coesão e ao Desenvolvimento Económico, através da abertura de um concurso público para a celebração de um contrato de prestação de serviços destinado a assegurar o serviço de transporte de combustíveis líquidos entre as ilhas da região. Por outro lado, a tarifa Açores, medida que permite viagens aéreas interilhas a 60 euros para os residentes no arquipélago, vai vigorar também este ano, com um limite orçamental de 6,5 milhões, como anunciou o Executivo num comunicado relativo à reunião do Conselho do Governo, realizada na quinta-feira em Ponta Delgada.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Sintap Açores exigiu que o Governo Regional reveja os escalões da remuneração complementar, já que com os aumentos de 2023 passaram a ter por base 80% e não 100% do vencimento. De acordo com as contas feitas por este sindicato, a não revisão dos escalões remuneratórios abrangidos por este aumento faz com que a base de cálculo para a atribuição do apoio desça de 100% para 80% do vencimento de cada funcionário, o que representa uma injustiça que o Executivo tem agora de resolver. A remuneração complementar é um acréscimo regional atribuído pelo Governo dos Açores aos funcionários públicos da administração regional e local para compensar os custos da insularidade para quem alfira menos de 1.320 euros mensais. O Sintap exige também que seja cumprido o acordo plurianual no que respeita aos aumentos salariais e valorização de carreiras de todos os assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos superiores da administração pública regional e local. Corre Atrás é um projeto que promove ferramentas de comunicação e é um tema que cada vez mais se ouve falar em diversas áreas. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Coaching e comunicação, a formação de ferramentas de coaching para desenvolvimento pessoal, são objetivos do projeto Corre Atrás, que se tem destacado no último ano na Ilha Terceira, mas que é preparada há pelo menos 4 anos, segundo David Lopes, um dos responsáveis do projeto.
O Corre Atrás é um projeto de coaching de comunicação e que aparece muito pela força da nossa vontade e até do nosso sonho de queremos ajudar pessoas. Isto foi o nosso ponto de partida quando criámos o projeto Corre Atrás. É um projeto que aparece no último ano, no entanto já está a ser trabalhado pelo menos há 4 anos. Tanto a Andreia como eu, mas muito mais a Andreia, inicialmente sempre se nos interessámos por estas áreas do coaching e do desenvolvimento pessoal, mas partiu muito da Andreia. O ano passado surgiu este projeto, o Corre Atrás Coaching e Comunicação. Surgiu com base, lá está, como disse há pouco, da nossa necessidade até, ou do nosso sonho até, de ajudarmos pessoas nesta área. E o que é que nós fazemos? Nós fazemos formações em várias áreas, não apenas do coaching, ou dentro do coaching até em várias áreas, como por exemplo o coaching puro e duro, o desenvolvimento pessoal, fazemos também o coaching para as chefias, fazemos também o coaching no desporto, para atletas, treinadores, diretores esportivos e até para pais de atletas, e fazemos também, temos também essa valência, digamos assim, ou essa área, que é a do atendimento ao público.
Por seu lado, Andreia Pereira, também responsável pelo projeto, destaca a boa comunicação para tornar a nossa vida mais fácil, quer a nível pessoal, quer a nível profissional.
Eu acho que a sociedade evoluiu e as pessoas estão mais despertas para a necessidade de nós nos cultivarmos e da nossa saúde não passar só pelo bem-estar físico, mas passar também muito pelo bem-estar mental. E neste desenrolar e neste abrir de olhos, digamos assim, surge o coaching e as pessoas começaram a perceber também que algumas destas técnicas que são utilizadas no coaching e no desenvolvimento pessoal de uma forma geral resultam, têm resultados, não são resultados, e isto acho que também é preciso desmistificar, não são resultados imediatos, não são frases feitas, é um trabalho que é desenvolvido de uma forma sustentável, esta é também uma boa definição do coaching, portanto é um processo que é desenvolvido de uma forma sustentável para que as pessoas atinjam o seu máximo, o seu potencial máximo, profissional, pessoal, através, o coaching usa muito, perguntas. Então o que eu acredito é que a sociedade abriu os olhos para esta importância do desenvolvimento pessoal e por isso está a haver também um boom de pessoas a trabalhar nesta área.
Quanto ao feedback sobre esta temática, os responsáveis salientaram que tem sido bastante positivo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
As romarias Quaresmais na Ilha de São Miguel voltam à estrada após um interregno de 3 anos devido à Covid-19. De 25 de fevereiro até 6 de abril serão 55 os ranchos que vão percorrer a maior ilha açoriana. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
João Carlos Leite, coordenador do Movimento Romeiros de São Miguel, em entrevista à Atlântida, diz que é com alegria que vão retomar as romarias. Afirma que apesar de ter havido uma interrupção nos anos anteriores, há exatamente o mesmo número de ranchos pré-pandemia.
Há dois que recomeçam, que é o rancho de Romeiros de Santa Bárbara da Ribeira Grande e o rancho de Romeiros da Achada do Nordeste, e há dois que não conseguem congregar o número mínimo de Romeiros, que é o rancho da Água Retorta e do pequeno lugar dos Remédios da Lagoa. Já anteriormente, a Água Retorta retomou durante 2 anos, também teve parado muitos anos e retomaram em 2019 e 2020, e agora já não conseguem congregar número de romeiros que os permita sair. Dos Remédios da Lagoa também já nos últimos anos já estava com dificuldades, porque é um lugar muito pequeno, em congregar um número mínimo de romeiros. Portanto, este ano teremos os mesmos 53 em São Miguel e 2 de Tronco. A nível de romeiros, pois ainda não sabemos, são de final, é que vamos saber a quantidade de romeiros, mas prevê-se que haja uma ligeira diminuição do número de romeiros, digamos assim.
O responsável refere que, a seu ver, este decréscimo pode ter a ver com as dificuldades que toda a sociedade está a atravessar. Em 2022 assinalou-se os 500 anos das romarias, tendo esta sido comemorada apenas nos concelhos de Ponta Delgada e Vila Franca do Campo, esta última localidade em que decorreu o terremoto de 22 de outubro de 1522 e que motivou o surgimento das romarias. No entanto, as celebrações vão decorrer ainda até outubro deste ano. O responsável salienta que nos últimos anos a caminhada tem corrido bem e sem percalços com os automobilistas, contudo chama a atenção para os cuidados que devem ter durante as semanas em que os romeiros estão na estrada. Revelou que vai ser assinado um protocolo com a Câmara de Ponta Delgada para poderem colocar no aeroporto João Paulo II em São Miguel uma exposição e panfletos explicativos em Billing para alertar os turistas.
Graças a Deus tudo tem decorrido muito bem. Estamos a pensar, e já temos uma espécie de protocolo feito com a Câmara Municipal de Ponta Delgada, em que vamos colocar no aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, uma pequena exposição, também com panfletos explicativos em bilíngue das nossas romarias para os turistas, e um panfleto de chamada de atenção para a segurança que é necessário ter nas estradas, porque indicando da possibilidade de encontrar os romeiros a caminhar nas estradas, que são muitos.
Há 500 anos que durante uma semana um grupo de homens percorre a pé a maior ilha do arquipélago, passando por todos os templos de pedra dedicados ao culto mariano, do nascer ao pôr do sol, num sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, dormindo e comendo apenas daquilo que as pessoas que os recebem lhes dão, desde o primeiro sábado da quaresma até quinta-feira santa.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a terminar este Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.